Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje fala sobre Mata Atlântica, a importância da preservação deste bioma e os reflexos do desmatamento da Mata Atlântica. Participam desta conversa o promotor de justiça, Alexandre Gaio, o professor de Direito Ambiental da UFPR, Paulo de Tarso de Lara Pires, o engenheiro florestal da SPVS, Ricardo Borges, e agora eu converso ao telefone com o diretor da SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani. Olá, Mário, tudo bem? Obrigada por nos atender.
Bom dia aos nossos ouvintes e a esse time de primeira linha aí com vocês todos. Parabéns. Vamos juntos, esse é o time da Mata Atlântica.
Verdade. O Mário Mantovani está em Brasília hoje e imagino que defendendo a Mata Atlântica enquanto a gente discute os reflexos dos remanescentes por aqui, Mário.
Pois é, uma das nossas lutas aqui em Brasília para esse ano vai ser com relação a anuência para desmatamento que está sendo dado para os órgãos ambientais municipais e estaduais. Nós temos um problema muito grande de entendimento dos órgãos mesmo que deveriam estar cuidando de Mata Atlântica e estão até, de certa forma, criando um problema. A legislação da Mata Atlântica é muito interessante os nossos ouvintes saber, principalmente no Paraná, que foi um estado onde nós tivemos muita resistência a lei da Mata Atlântica. O Paulo sabe bem como é que foi isso, o Gaio tem o seu livro, o doutor Alexandre Gaio tem esse livro com a lei da Mata Atlântica comentada, mas nós tivemos um grande problema nas definições do que seria o bioma, da resistência do Estado com relação principalmente à questão das araucárias, tudo. Ora, essa resistência que tinha sido superada em nosso entendimento com relação à sua aplicação, depois de tantos anos da lei, depois de tantos avanços, de monitoramento que a SOS Mata Atlântica vem fazendo, com o monitoramento do Atlas, né, com o satélite, desde 86, com toda a série histórica que foi usada agora para que a gente tivesse a Operação Mata Atlântica promovida pelo Ministério Público. Então, nós tivemos muitos avanços e agora querem dar uma espécie de anistia para que se libere o desmatamento a partir dos municípios. Bom, primeira coisa, isso pode criar um grande problema de entendimento e depois também de ações da justiça, o que seria muito ruim. Uma das propostas que a gente está trabalhando aí com o doutor Alexandre Gai, que a gente está levando para o Brasil inteiro, através de todos os ministérios públicos, é que se tenha o Plano Municipal de Mata Atlântica, porque daí se identifica onde estão esses remanescentes apontados pelo Atlas, apontado no Cadastro Ambiental Rural, apontados em todos esses instrumentos de planejamento que temos. E com isso a gente pode fazer uma gestão melhor desse ativo florestal. E olha que eu disse ativo florestal, porque isso pode representar uma compensação para propriedades que não estão adequadas do ponto de vista ambiental. Isso pode representar uma possibilidade das pequenas propriedades estarem usando para suas atividades, como é previsto na Lei da Mata Atlântica. E uma coisa interessante para o nosso ouvinte ver, além de a gente ter conseguido fazer uma lei que veio da sociedade, que foi discutida por mais de 14 anos, nós fizemos uma lei que diz que pode, no seu caput, naquela primeira linha, diz assim, que prevê o uso e a proteção dessa floresta. Então, não é uma floresta intocada, nós temos que ter a responsabilidade de reverter um processo de degradação que é o histórico da Mata Atlântica. Até tem um livro interessantíssimo, se o nosso ouvinte quiser conhecer, agora com a internet é fácil de ver, chama A História do Brasil, A Ferro e Fogo, do Warren Jeans. Ela conta a história do Brasil do ponto de vista da floresta. Então nós temos grandes possibilidades de trabalhar e o desafio, depois de todo esse discurso aqui, que aqui pega, né, é a questão da anuência. E o desafio de sempre que a gente tem, os desmatamentos, nós pegamos muito desmatamento nessa operação Mata Atlântica, que foi feita com o Ministério Público. A gente ainda tem muitas denúncias chegando na SOS, e o nosso trabalho aqui em Brasília, principalmente, resumindo para que todo mundo entenda, é que não se desmonte também todas as conquistas na lei da Mata Atlântica. Nós vimos isso na questão da água, nós vimos isso na questão do licenciamento, nós estamos vendo isso na questão do clima, em várias áreas que o Brasil tinha feito grandes avanços. Nós não podemos deixar acontecer isso com a lei da Mata Atlântica.
Mário, agradeço a disposição aí em contribuir com a gente aqui. Vamos seguir aqui debatendo então esses pontos que você colocou, viu? Muito obrigada.
Legal, você está com o melhor time do Brasil aí. Bom trabalho para vocês, gente. Eu fico aqui pagando meus pecados. Vambora.
Com certeza. Obrigada, Mário. Mário Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica em Brasília, então falando aí a respeito principalmente da lei da Mata Atlântica e também do Plano Municipal de Mata Atlântica. Promotor, gostaria que o senhor retomasse a palavra, ou a partir do que o Mário falou, ou do bloco anterior que a gente falava em complementação do que ele está falando, né, da questão da fiscalização pelos órgãos públicos.
Primeiro, cumprimentar e mandar um abraço para o Mário Mantovani, que é uma das grandes lideranças na proteção do meio ambiente no Brasil, em especial da Mata Atlântica. Né, dizer que concordo integralmente com ele que é muito importante que a gente perceba que mais de 90% da vegetação da Mata Atlântica já foi desmatada no Brasil, e a gente está lidando com esses 10%, tentando proteger o mínimo. É o mínimo 10%, lembrando que as metas internacionais é que a gente tenha pelo menos 20% de vegetação remanescente de cada bioma, né, a ser preservado, e o Brasil está muito longe do cumprimento dessa meta, né? E ao mesmo tempo, além de falar sobre a importância de respeito e da aplicação da lei da Mata Atlântica, que por si só deveria ser suficiente para manter os remanescentes, mas ainda assim, por diversos problemas relacionados à ausência, deficiência da fiscalização. Veja, no Paraná nós temos um órgão ambiental que há mais de 25 anos não tem concurso público para repor os seus cargos e funções, inclusive de fiscalização, né? E ao mesmo tempo nós temos poucas iniciativas para proteção dos remanescentes, né? Aí entra a importância dos planos municipais da Mata Atlântica para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso por município dos principais representações e remanescentes da Mata Atlântica a serem protegidos, e além disso, áreas estratégicas para a recuperação da Mata Atlântica, para a formação de corredores da biodiversidade. Então é muito importante que a gente consiga trabalhar não só de modo a buscar a responsabilização daqueles infratores, aqueles que desmataram a Mata Atlântica clandestinamente, como também a responsabilização de servidores públicos que emitiram autorizações florestais ao arrepio da legislação, mas também que a gente busque medidas preventivas e proativas, primeiro, de criação de novas unidades de conservação em áreas representativas, da regularização fundiária de unidades de conservação, do estímulo e criação de reservas particulares do patrimônio natural. Nós temos diversos mecanismos de incentivo e de estímulo para esse tipo de prática, né? E ao mesmo tempo, retornando um pouco da fala do professor Paulo sobre a questão da relação do rural e do urbano, lembrando que esse modelo atual que o governo e a sociedade vem acolhendo de um agronegócio nesses moldes competitivos de grandes propriedades, de monoculturas, elas não favorecem de forma alguma a fixação do homem no campo. Nós não temos políticas públicas para manter as pessoas, as famílias no campo, porque não lhes interessa competir com essas grandes propriedades, e portanto elas migram para as grandes cidades, incham as grandes cidades, muitas vezes sem as devidas oportunidades, buscando muitas vezes espaços já fragilizados sob o ponto de vista ambiental. E ainda, nessa mesma perspectiva, lembrar que esses remanescentes que nós temos, e ainda temos importantes remanescentes na nossa região metropolitana de Curitiba, por exemplo, lembrar que justamente essas áreas cobertas com vegetação são tidas pelos empreendedores imobiliários como áreas de menor valor econômico e, portanto, são priorizadas indevidamente para implantação de novos empreendimentos, e aí gradativamente nós vamos perdendo esses remanescentes. Então são vários aspectos e vários problemas que devemos enfrentar de modo concomitante.
Muitos, hein, promotor? Vou fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, já já a gente volta e vou pedir para os senhores também explicarem em linhas gerais, depois do intervalo, para os nossos ouvintes, o que prevê a lei da Mata Atlântica, para a gente esmiuçar um pouquinho e ficar mais claro para a gente que não entende profundamente como os senhores.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.